O olhar atento na notícia. Opinião sem medo da verdade. Com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com o jornalista Guilherme Caleão.
Quinta-feira, 26 de março de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Caleão e este é o Libercast, um podcast que com liberdade para informar traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Este sou eu, que estou aqui agora para trazer para vocês as notícias deste dia. E nós vamos começar falando com os nossos ouvintes nesta edição sobre a situação daquelas pessoas que precisam votar nas próximas eleições de outubro e estão em débito com a Justiça Eleitoral. Está na hora de regularizar a sua situação. E quem precisar fazer mudança de endereço no título eleitoral também precisa correr. O prazo para regularização dos títulos termina em 6 de maio. Veja a seguir.
O eleitor que mudou de endereço e pretende votar em novo local deve pedir a transferência do domicílio eleitoral. Esse tipo de mudança pode ser realizada tanto de forma presencial em um cartório eleitoral, como pela internet no site tse.jus.br. Para pedir a transferência do título, no entanto, precisa ter passado pelo menos um ano desde a emissão do primeiro título ou da última transferência. Também é preciso comprovar vínculo de, no mínimo, 3 meses com o novo município, seja vínculo residencial, familiar, profissional, comunitário ou outro que justifique a mudança. Não há custo para mudar o local de votação, mas o eleitor precisa estar quite com a Justiça Eleitoral. Significa que, caso haja alguma pendência, como multa por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, por exemplo, é preciso pagar primeiro. O prazo para pedir alteração do domicílio eleitoral e votar em nova localidade nas eleições deste ano termina no dia 6 de maio. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E parece que finalmente vai ter fim a novela Carla Zambelli. A Justiça da Itália autorizou a extradição da parlamentar. Isso mesmo. Foi autorizado hoje a extradição de Zambelli da Itália, onde ela está presa desde julho do ano passado, para o Brasil. Confira.
A Justiça da Itália decidiu extraditar a ex-deputada federal Carla Zambelli. O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Roma foi comunicada sobre a decisão da Corte de Apelação em favor da concessão da extradição e que ainda cabe recurso no âmbito judicial antes de o assunto ser levado para a decisão final do governo italiano. Aqui no Brasil, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por porte de arma e autora intelectual da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Antes do trânsito julgado do processo, ela deixou o país e se refugiou na Itália, o que levou o governo brasileiro a solicitar a extradição. A parlamentar está presa na Itália desde 29 de julho de 2025. A defesa de Zambelli deve recorrer à última instância da justiça italiana, a Corte de Cassação de Roma. A expectativa é que Zambelli, retornando ao Brasil, fique presa na penitenciária feminina do Distrito Federal, também conhecida como Colmeia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicou nesta quinta-feira os dados referentes ao IPCA 15 da inflação oficial do país em março de 2026. O índice desacelerou a 0,44% neste último mês, se comparado ao mês passado, que foi um IPCA de 0,84%. A desaceleração foi puxada, em partes, por números relacionados a itens de alimentos e bebidas que tiveram uma pequena baixa, mas ainda assim foram o maior setor que foi responsável pelos números divulgados pelo IBGE. Também é importante destacar que, apesar de ter essa desaceleração, o número veio um pouquinho acima do que o mercado esperava. O mercado projetava um IPCA 15 na casa de 0,29% a 0,36% e ele veio a 0,44%. Na inflação acumulada nos últimos 12 meses, de março de 2026 a março de 2025, o preço médio da inflação ficou em 3,90%. Apesar de estar abaixo dos 4,10% de fevereiro, o número ainda está acima do projetado pelo governo e pelo Banco Central na meta de inflação, que seria de 3%, mas está dentro do teto, que tem uma tolerância de 1,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O outono, que começou no último final de semana em todo o Brasil, vai ser um dos mais quentes dos últimos anos. De acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e também da Climatempo, este novo ciclo de estação para 2026 deve ter uma queda no número de chuvas para a época, ou seja, vai chover menos do que se esperava, e o calor vai aumentar. Em outras palavras, nós teremos um outro verão. É isso mesmo. Nós não vamos estar no outono mais, agora é outro verão. E aí, nessa nova estação, nós teremos chuvas concentradas mais nas regiões norte e nordeste do país e chuvas abaixo da média nas regiões sul e sudeste. E isso vai ter um impacto direto na nossa energia elétrica. Isso porque, com menos chuvas, aí as usinas hidrelétricas não são suficientes para atender a toda a população e tem aquela necessidade de acionar as termoelétricas. Quando acionam as termoelétricas, obviamente, as bandeiras tarifárias mudam e a energia fica mais cara, impactando diretamente no bolso do consumidor. Ou seja, eu, você, nós vamos pagar mais por conta desse recesso de chuvas. O verão foi um verão atípico, com muitas chuvas no sul e no sudeste, porém não o suficiente para garantir que aquela chuva que caiu abasteça as hidrelétricas por muito tempo. Então a expectativa é que, se não vier em abril, em maio nós já tenhamos uma mudança na cobrança tarifária do setor de energia elétrica. E esta quinta-feira foi mais um dia de reunião na CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do INSS, que apura fraudes em descontos de mensalidades associativas e empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. A comissão deve ser encerrada até o dia 28 de março por conta do término, né, das apurações. E aí a comissão pediu uma prorrogação, mas o Senado não quis conceder essa prorrogação. E aí o presidente da comissão foi ao STF e conseguiu uma liminar para manter a comissão por mais algum tempo ali para continuar as investigações. Só que hoje, em mais uma reunião do colegiado, houve bate-boca e interrupção na sessão por conta de atritos entre o governo e a oposição. Vamos acompanhar a seguir, em uma sonora especial trazida aqui para a gente, como é que foi que aconteceu tudo isso no decorrer do dia de hoje.
Seria uma reunião tranquila da CPI mista do INSS, apenas para votar dois requerimentos, um de convocação e outro de quebra de sigilo, enquanto os parlamentares aguardavam uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a prorrogação dos trabalhos. seria. Primeiro, o embate sobre outros requerimentos que deviam estar na pauta, como aqueles relativos às doações para a Igreja da Lagoinha, do pastor Valadão, ligado a Daniel Vorcaro e ao cunhado Fabiano Zettel. Aliás, quando chegou nesse ponto, a coisa desandou entre o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o deputado Rogério Correia, do PT.
40
Estão
milhões.
Os evangélicos.
40
Isso
milhões
é tipo
de lavagem de dinheiro do Zettel para a Igreja Lagoinha do próprio Zettel. Lavagem de dinheiro não é igreja.
Vocês
Quem defende lavagem de dinheiro está defendendo bandidos. Os evangélicos são pessoas de bem.
Depois disso, uma questão de ordem do PT, questionando a própria convocação da reunião, paralisou os trabalhos. No entendimento da base aliada, ela não poderia ocorrer enquanto estivesse correndo o prazo de 48 horas dado pelo ministro André Mendonça, do STF, para que a presidência do Senado fizesse a leitura do requerimento com a extensão dos trabalhos. Prazo que terminaria às 6h20 da tarde de hoje, o que, segundo o deputado Paulo Pimenta, invalidaria a reunião.
Qual o sentido de tentar afrontar o Supremo Tribunal Federal fazendo uma reunião alguns minutos antes, sabendo que hoje à tarde o Pleno do Supremo Tribunal Federal vai decidir se tem ou não concordância a maioria dos integrantes do STF com a liminar do André Mendonça?
Mas, segundo a oposição, não é bem assim. O prazo teria acabado às 10h20 da manhã. É que um calcula a hora que a notificação chegou ao Senado, outro, a hora em que ela foi efetivamente recebida e tomada ciência. É o que explica o relator, deputado Alfredo Gaspar.
Precisamos tomar a deliberação como foi determinado pela decisão do ministro André Mendonça. Nós precisamos adotar essa deliberação porque o prazo foi contado em horas e as horas já ultrapassaram o prazo determinado pelo ministro André Mendonça.
Enquanto isso, o Supremo decide a questão. Se houver a prorrogação, ainda será preciso decidir por quanto tempo. Se por mais 15 dias, 30 ou 60. Se não houver prorrogação, o plano B é fazer a leitura do relatório nesta sexta-feira. Aliás, dois relatórios. O oficial de Alfredo Gaspar, que traz mais de 220 indiciamentos, e o voto em separado do PT com outros pedidos de indiciamentos e investigação. A votação pode ficar para o sábado, último dia de funcionamento da CPI mista. Os parlamentares já estão, inclusive, todos de sobreaviso. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Infelizmente, mais uma vez, os políticos brasileiros sendo políticos brasileiros, passando vergonha alheia em nós para algo que a gente não sabe se vai terminar em alguma coisa ou não, né? Porque muito se fala, mas pouco se faz nessas situações. É aquilo que sempre é dito, quando falam que a coisa acaba em pizza, é isso aí que é o acabar em pizza. Tudo bem.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Muito bem, pessoal, este foi o nosso Libercast desta quinta-feira, 26 de março de 2026. A gente volta na nossa próxima edição amanhã. O nosso podcast teve apresentação minha, jornalista Guilherme Kalel, produção de Mariana Dias e distribuição da agência Vision Press. Até a próxima! We'll be right back.